Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia. Você está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 30 de abril, e está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o debate realizado pelos acadêmicos de Direito da Unijuí sobre a legalidade jurídica do processo de impeachment, que é assunto destaque no atual contexto da política nacional. Além disso, participar do debate e expor as opiniões é uma forma de exercer a cidadania. Fique ligado no programa, confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
O Centro Acadêmico do Curso de Direito, em parceria com o Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí, promoveu na terça-feira, no Salão de Atos, o debate acerca do processo de impeachment em curso no Brasil. O debate foi protagonizado pelos alunos do curso de graduação em Direito da Unijuí. O presidente do Centro Acadêmico de Direito, Rafael Zimmermann, falou sobre a ideia e o objetivo do debate.
A ideia surgiu principalmente do Alexandre, nosso tesoureiro, e aí nós desenvolvemos essa ideia no Centro Acadêmico, também levamos ao departamento e aí fizemos o edital, marcamos um dia e começamos a divulgar entre os alunos, né, os quais se mostraram muito interessados em participar desse evento, né, tanto é que nós tínhamos aí quase 500 pessoas participando. E mostramos que esse projeto, esse evento, pode ser o início de outros eventos desse modelo, desse estilo, né? Com professores participando junto de alunos, né? Nós sabemos que, enquanto representantes discentes do curso de Direito, e como esse processo ele também é um processo jurídico, político, né? É a nossa missão trazer esse debate até os alunos. Nós não nos manifestamos, enquanto centro acadêmico, favorável ou contra a esse processo, mas damos a oportunidade para os nossos acadêmicos debaterem em um determinado espaço como foi esse diálogo acerca do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, nós estamos bem cientes disso e que o debate ele tem que ocorrer, né? Nós temos que oportunizar os alunos que façam esse debate e entendemos que cada um pode fortalecer as suas opiniões, né? Como foi feito a partir de um momento como esse. Pode mudar de opinião, como pode não mudar de opinião, mas a gente precisa debater, precisa discutir, precisa levar esse debate até as nossas casas, precisa levar esse debate até a universidade, né? Que é um espaço de criação do conhecimento, de oportunidade, de debater um tema com uma qualidade técnica de, assim, bem grande, porque nós tivemos o auxílio de diversos professores, né? Como o professor Gilmar Antônio Bedin, também o professor Paulo Scherer, né? E também o professor Sérgio Rodrigues, então, que acompanharam os alunos e cada um, então, defendeu um ponto, né? A partir da própria política e também a partir de aspectos jurídicos, né? Principalmente a partir desses aspectos jurídicos, então, é que foi feito o debate e em cima deles é que foi discutido a maior parte do tempo. Precisamos melhorar o nosso país, precisamos de atitudes e uma delas é promover o debate, né? Um debate que realmente tenha conteúdo, que seja qualificado, né? Que não fique muitas vezes naquele senso comum, até porque mesmo eu ainda não tinha visto ou estudado com uma calma um pouco maior a própria denúncia que foi apresentada pela presidente Dilma. Então é uma questão que fica a comunidade em geral, de que, bom, nós podemos sofrer um processo de impeachment no Brasil, a presidente ser deposta e nós nem sequer sabemos pelo que ela está sendo acusada. Então isso é importante, a gente precisa debater, a gente precisa esclarecer essa questão e com certeza tanto aqueles que apoiam o impeachment quanto aqueles que são contra querem um Brasil melhor. Nossa missão é fazer com que isso aconteça.
O debate acadêmico foi focado em argumentações jurídicas e políticas, com a intenção de levantar argumentos divergentes e promover reflexão e conhecimento a todos os envolvidos.
Notícias da semana.
Ferramenta do IBGE mostra quais são os nomes mais populares do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lançou uma ferramenta que permite aos usuários pesquisarem o quão popular é o nome de uma pessoa. O projeto Nomes do Brasil é um banco de dados com mais de 130 mil nomes diferentes e usou como base o Censo de 2010, que contabilizou 200 milhões de brasileiros. Além da ferramenta, é possível verificar quais os nomes mais populares do país. De acordo com dados do IBGE, o Brasil possui 11.734.129 Marias registradas, Outros nomes que estão no topo da lista são José e Ana. Também é possível ver qual é o nome mais popular do país por década. Em todas, Maria segue no topo. Porém, é possível ver mudanças nos padrões de nomes ao passar dos anos. Antes de 1930, Manuel, Francisca e Antônia eram nomes populares. Na década de 1970, Adriana e Marcelo começaram a aparecer nas listas. Em 1990, Jéssica, Felipe e Gabriel se tornaram populares. Já nos anos 2000, Vitória e Matheus começaram a figurar. Dois detalhes da pesquisa. Nomes com menos de 20 ocorrências no Brasil não foram computados e o IBGE não levou em conta os acentos na hora de listar os nomes.
Notícias da semana.
Migrantes são mais de 70% da população em situação de rua na capital paulista. De acordo com o Censo da População de Rua divulgada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, a maior parte da população em situação de rua na capital paulista é formada por migrantes. Os migrantes correspondem a 71% do total de pessoas que vivem na rua e a 73,4% do total das pessoas abrigadas nos centros de acolhimento da cidade. A maior participação é de pessoas procedentes da própria região Sudeste e também do Nordeste. A cidade tem, no total, 15.905 pessoas na rua, sendo 8.570 nos centros de acolhimento e 7.335 em vias e espaços públicos. De acordo com a pesquisa, a presença de imigrantes vivendo em situação de rua é um fato social relativamente recente na cidade. Apesar de constituírem um grupo pequeno, o censo verificou uma tendência de crescimento em futuro próximo. A intensificação do fluxo de refugiados para a capital, procedentes de países que passam por dificuldades econômicas e conflitos de natureza política, étnica e religiosa. Segundo a pesquisa, mais da metade da população em situação de rua já passaram por internação em alguma instituição, destacando-se o sistema prisional e as clínicas de recuperação de dependência de drogas e álcool.
Boletim Rádio Web.
A Proteste, a Associação de Consumidores, vai participar de uma audiência pública no Senado na próxima terça-feira e defender o uso da internet fixa sem limites. A coordenadora institucional da entidade, Maria Inês Dolce, destaca a importância da discussão, que está apenas começando.
Três comissões formadas por parlamentares resolveram marcar uma audiência conjunta para discutir a estratégia comercial das operadoras e restringir o acesso ao serviço. O Ministério das Comunicações tem que estar envolvido, assim como o Comitê Gestor da Internet. Então, são discussões que vão promover aí os desdobramentos e até indicar de que forma isso deve acontecer a partir dessa reunião.
A Anatel determinou de forma cautelar na semana passada que as operadoras de banda larga fixa fiquem proibidas de restringir o acesso à internet mesmo após o fim da franquia de dados. O órgão fixou um prazo de até 120 dias para discutir uma regulamentação. Maria Inês Dolce ressalta que o consumidor tem o direito de acesso sem restrições.
O corte da internet não pode acontecer, entendemos que vai contra o marco civil da internet. A internet tem que ser livre, neutra, tem que dar acesso, conhecimento às pessoas que, como cidadãs, têm o direito a esse acesso fácil e rápido que a internet propicia hoje.
Segundo a Proteste, o corte da banda larga só pode ocorrer se o consumidor não pagar a conta. Até que a decisão sobre a banda larga fixa seja definitiva, a Proteste continua com uma mobilização online. Para assinar a petição, acesse o site proteste.org.br/contra-o-bloqueio da internet. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Direito de família, proteção e trabalho são tantas áreas que tratam de leis que precisam ser divulgadas e esclarecidas às mulheres. Para se ter um exemplo, no mercado de trabalho, elas ainda recebem 30% a menos que os homens, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Para ajudar na promoção e a defesa dos direitos das mulheres, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio lançou a cartilha Mulher Igualdade de Direitos. Segundo a diretora de Políticas para as Mulheres da CNTC, Maria Bernadette Lira Letier, o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho foi um grande avanço, mas ainda há muito o que ser feito. Para ela, não basta somente uma legislação.
A legislação é ampla pelos direitos das mulheres, mas a gente não vê isso em prática. Criamos essa cartilha justamente para empoderá-la. Ela vai ter elementos para contra-argumentar e lutar pelos seus direitos. Ela vai saber o que deve ser feito, como agir, onde denunciar.
Ela destaca algumas bandeiras que são defendidas pela entidade em relação aos direitos da mulher.
Principais desafios no mercado de trabalho, que é a desigualdade salarial, a falta de igualdade de oportunidade na promoção das mulheres dentro da estrutura das organizações, a questão do preconceito pela atuação da mulher em determinadas profissões, o assédio moral e sexual, a questão da jornada tripla, a falta de creches e a própria violência contra a mulher.
Quem tiver interesse na cartilha Mulher Igualdade de Direitos pode acessar o site da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. O endereço é www.cntc.org.br e fazer o download gratuito. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
Notícias da semana.
Estudo revela que 40% dos presos no Brasil esperam julgamento. Mais de 40 mil pessoas entraram no sistema carcerário do país em 2014 e pelo menos 1 milhão de brasileiros passaram por presídios ao longo daquele ano. É o que revela o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, coordenado pelo Ministério da Justiça. A pesquisa mostra que o país tem mais de 622 mil encarcerados, a quarta maior população prisional do mundo. Só fica atrás de Estados Unidos, China e Rússia. Os dados são referentes a dezembro de 2014. O estudo destaca que cerca de 40% do total de presos no Brasil ainda esperam julgamento. Quase 250 mil são presos provisórios. De acordo com a pesquisa, o número de presos sem condenação é igual ao déficit de vagas do sistema penitenciário brasileiro. Para cada 100 vagas disponíveis, existem quase 170 presos. O estado com maior superlotação é Rondônia, com quase 300 detentos para cada 100 vagas. Em relação aos crimes, roubo e tráfico de drogas respondem por mais da metade das sentenças dos presos no país. Em terceiro lugar, aparece furto seguido por homicídio. E sobre a raça, mais de 60% dos encarcerados são negros e pardos. Conferência Conjunta debate políticas de direitos humanos em Brasília. Representantes de governos e da sociedade civil participaram até ontem das Conferências Conjuntas de Direitos Humanos em Brasília. O objetivo foi discutir políticas públicas para a promoção de direitos da criança e do adolescente, idosos, pessoas com deficiência e população LGBT. O secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, Antônio José Ferreira, disse que é fundamental discutir ações e políticas públicas para todos os segmentos da sociedade de forma integrada. Conforme Rodrigo Torres, secretário nacional de promoção dos direitos da criança e adolescente, o indivíduo não é recortado. Existe a criança e adolescente com deficiência, idoso com deficiência, adolescente com identidade LGBT. Tudo isso faz com que essas pautas dialoguem para entendimentos comuns. Segundo Torres, o Brasil avançou muito na área nos últimos 25 anos com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, segundo o secretário, ainda há muito a fazer. Já para os idosos, a principal demanda é a melhora e humanização do atendimento de saúde. As discussões da conferência trataram dos direitos da pessoa idosa de ter acesso a centros de convivência, a medicamentos distribuídos gratuitamente e a uma vida digna e feliz. Também representada na conferência, a população LGBT reivindica principalmente o combate à homofobia. O evento recebeu simultaneamente 5 conferências temáticas: a 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, a 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.
Boletim Rádio Web.
o Ministério Público cumpriu 9 mandados de prisão preventiva contra 3 agentes penitenciários, 2 detentos do Presídio Estadual de São Francisco de Paula, 1 preso do Presídio Estadual de Taquara, 1 foragido do sistema prisional, 1 apenado em livramento e 1 ex-detento de Taquara. A Operação Pitágoras 2 desmantelou a quadrilha que se associou desde setembro de 2010 para cometer crimes de corrupção, concussão, peculato e outros delitos contra a administração pública. Eles faziam a cobrança ilegal de bens, objetos e valores de presos para permanência ou admissão no Presídio Estadual de Taquara. O grupo era idealizado por Evandro Oliveira Teixeira, à época diretor da Casa Prisional, e Marcelo Alexandre Ribeiro Carvalho, chefe de segurança da cadeia. O promotor de justiça Leonardo Giardim, responsável pelas investigações, explica que o esquema funcionava entre a diretoria do presídio e os presos de regime fechado e semiaberto, chamados engatados com a administração da casa prisional.
Eles faziam a abordagem dos presos que chegavam no presídio de Taquara e efetuavam cobranças de valores que seriam destinados à sua permanência no presídio local ou eventual transferência de outros presídios para cá. O preso, aquele que não pagasse a quantia, ele não era transferido ou ele não permanecia no presídio de Taquara, ele acabava sendo recambiado para outra casa prisional, com o pretexto de que havia uma interdição parcial do presídio que estabelecia um limite para o número de presos e eles seriam o excedente desse limite.
De acordo com as condições financeiras do preso, os valores cobrados variavam entre R$ 2.000 e R$ 20.000 para que não fosse incluído numa suposta lista de transferências. A quantia podia ser paga em dinheiro, imóveis, automóveis, telefones celulares, armas ou drogas. Os familiares de presos que pretendiam ser transferidos para Taquara negociavam diretamente com a direção do presídio. O esquema ficou conhecido em todo o sistema carcerário gaúcho e durou até julho de 2014, quando Evandro e Marcelo foram afastados de suas funções. Todos foram denunciados em abril deste ano, quando foram solicitadas as prisões. As investigações foram realizadas ao longo de 2 anos e meio. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Estudo revela que 40% dos presos no Brasil esperam julgamento. Mais de 40 mil pessoas entraram no sistema carcerário do país em 2014, e pelo menos 1 milhão de brasileiros passaram por presídios ao longo daquele ano. É o que revela o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, coordenado pelo Ministério da Justiça. A pesquisa mostra que o país tem mais de 622 mil encarcerados, a quarta maior população prisional do mundo. Só fica atrás de Estados Unidos, China e Rússia. Os dados são referentes a dezembro de 2014. O estudo destaca que cerca de 40% do total de presos no Brasil ainda esperam julgamento. Quase 250 mil são presos provisórios. De acordo com a pesquisa, o número de presos sem condenação é igual ao déficit de vagas do sistema penitenciário brasileiro. Para cada 100 vagas disponíveis, existem quase 170 presos. O estado com maior superlotação é Rondônia, com quase 300 detentos para cada 100 vagas. Em relação aos crimes, roubo e tráfico de drogas respondem por mais da metade das sentenças dos presos no país. Em terceiro lugar, aparece furto seguido por homicídio. E sobre a raça, mais de 60% dos encarcerados são negros e pardos. Conferência Conjunta debate políticas de direitos humanos em Brasília. Representantes de governos e da sociedade civil participaram até ontem das Conferências Conjuntas de Direitos Humanos em Brasília. O objetivo foi discutir políticas públicas para a promoção de direitos da criança e do adolescente, idosos, pessoas com deficiência e população LGBT. O secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, Antônio José Ferreira, disse que é fundamental discutir ações e políticas públicas para todos os segmentos da sociedade de forma integrada. Conforme Rodrigo Torres, secretário nacional de promoção dos direitos da criança e adolescente, o indivíduo não é recortado. Existe a criança e adolescente com deficiência, idoso com deficiência, adolescente com identidade LGBT. Tudo isso faz com que essas pautas dialoguem para entendimentos comuns. Segundo Torres, o Brasil avançou muito na área nos últimos 25 anos com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, segundo o secretário, ainda há muito a fazer. Já para os idosos, a principal demanda é a melhora e humanização do atendimento de saúde. As discussões da conferência trataram dos direitos da pessoa idosa de ter acesso a centros de convivência, a medicamentos distribuídos gratuitamente e a uma vida digna e feliz. Também representada na conferência, a população LGBT reivindica principalmente o combate à homofobia. O evento recebeu simultaneamente 5 conferências temáticas: a 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, a 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.
Boletim Rádio Web.
O Ministério Público cumpriu 9 mandados de prisão preventiva contra 3 agentes penitenciários, 2 detentos do Presídio Estadual de São Francisco de Paula, 1 preso do Presídio Estadual de Taquara, 1 foragido do sistema prisional, 1 apenado em livramento e 1 ex-detento de Taquara. A Operação Pitágoras 2 desmantelou a quadrilha que se associou desde setembro de 2010 para cometer crimes de corrupção, concussão, peculato e outros delitos contra a administração pública. Eles faziam a cobrança ilegal de bens, objetos e valores de presos para permanência ou admissão no Presídio Estadual de Taquara. O grupo era idealizado por Evandro Oliveira Teixeira, à época diretor da Casa Prisional, e Marcelo Alexandre Ribeiro Carvalho, chefe de segurança da cadeia. O promotor de justiça Leonardo Giardim, responsável pelas investigações, explica que o esquema funcionava entre a diretoria do presídio e os presos de regime fechado e semiaberto, chamados engatados com a administração da casa prisional.
Eles faziam a abordagem dos presos que chegavam no presídio de Taquara e efetuavam cobranças de valores que seriam destinados à sua permanência no presídio local ou eventual transferência de outros presídios para cá. O preso, aquele que não pagasse a quantia, ele não era transferido ou ele não permanecia no presídio de Taquara, ele acabava sendo recambiado para outra casa prisional, com o pretexto de que havia uma interdição parcial do presídio que estabelecia um limite para o número de presos e eles seriam o excedente desse limite.
De acordo com as condições financeiras do preso, os valores cobrados variavam entre R$2.000 e R$20.000 para que não fosse incluído numa suposta lista de transferências. A quantia podia ser paga em dinheiro, imóveis, automóveis, telefones celulares, armas ou drogas. Os familiares de presos que pretendiam ser transferidos para Taquara negociavam diretamente com a direção do presídio. O esquema ficou conhecido em todo o sistema carcerário gaúcho e durou até julho de 2014, quando Evandro e Marcelo foram afastados de suas funções. Todos foram denunciados em abril deste ano, quando foram solicitadas as prisões. As investigações foram realizadas ao longo de 2 anos e meio. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.